A Justiça Federal em Pernambuco concedeu liminar para suspender os efeitos da medida provisória que autoriza a privatização da Eletrobras. A liminar foi concedida pelo juiz Cláudio Kirchner e suspende os efeitos de trecho da medida provisória, editada no ano passado, para mudar a lei de 2004 que excluía a Eletrobras do Programa Nacional de Desestatização, além de suas controladas Furnas, Chesf, Eletronorte, Eletrosul e Companhia de Geração Térmica. Termina. Na prática, isso abria caminho para a privatização da empresa. A ação foi movida pelo advogado Antônio Campos, irmão do ex-governador de Pernambuco e ex-candidato à presidência da República, Eduardo Campos, morto em um acidente de avião em 2014. O juiz concorda com o argumento de Antônio Campos de que não existe urgência para justificar o uso de uma medida provisória para fazer a mudança na lei e, por isso, o princípio da moralidade administrativa foi violado.
E sobre esse tema, nós vamos conversar agora com Carlos Alberto Alves, presidente do Sindicato dos Eletricitários de Campinas, Sinergia. Bom dia, Carlos Alberto.
Bom dia, tudo bem? Bom dia aos ouvintes. Bom dia a vocês todos, muito bom dia.
Carlos Alberto, o que significa essa decisão judicial no contexto de todo esse processo de luta contra a privatização da Eletrobras?
Olha, primeiro que é uma decisão muito importante para a sociedade brasileira, que tem como proprietários o patrimônio público, para a sociedade consumidora de energia elétrica, que ao o governo ter uma posição de vender a Eletrobras, ainda mais da forma que está colocando à venda, essa decisão diz ao governo aquilo que, inclusive, a base do governo está dizendo a ele, parte da base do governo está dizendo a ele, que vender a Eletrobras é um erro estratégico, enquanto no mundo todo a questão da energia está como uma soberania, como uma estratégia de Estado. Vender a Eletrobras, a maior empresa de energia elétrica que nós temos da América Latina, é um erro gravíssimo. Então, essa liminar, ela vem de encontro à luta do conjunto dos trabalhadores energéticos, principalmente dos trabalhadores da Eletrobras e da sociedade em geral, que está dizendo o seguinte: não pode vender a empresa. Então, ela vem de encontro àquilo que a gente vem fazendo há mais de um ano, que é tentando chamar a atenção do governo e do Congresso Nacional contra a privatização da Eletrobras.
Nós já tivemos em outros períodos da história brasileira, principalmente ali nos anos 1990, processo de privatização em diversos setores, alguns feitos até de uma forma que a gente poderia classificar como selvagem, né, de tão amplos e gerais que foram. E vários deles, a maioria, para ser mais direto, acabou resultando em prejuízo para o cidadão. Nessa questão da privatização da Eletrobras, quais são os principais prejuízos que você enxerga que esse processo pode trazer para o cidadão brasileiro?
Primeira coisa é o prejuízo de deixar o Estado mais pobre. É você deixar o Estado mais pobre vendendo o patrimônio do Estado. Esse é o primeiro prejuízo. O segundo é para a questão da tarifa. A tarifa de energia elétrica, com a venda da Eletrobras, ela, a médio prazo, vai ficar mais cara. Então, a tarifa de energia elétrica, com essa proposta colocada pelo governo, ela vai ficar mais cara. Terceiro é o controle estratégico de um bem público essencial à sociedade, que é a energia. Então, o governo, ao vender a Eletrobras, perde o controle desse bem que é um essencial e que é fomento de desenvolvimento, principalmente nas regiões mais necessitadas, onde nós temos pessoas que mais precisam, né? Ou seja, se a sociedade olhar para as regiões mais necessitadas do país, a gente vê essa realidade, que essas empresas da Eletrobras, elas foram fortemente fomento de desenvolvimento nessas regiões. E o processo de privatização aqui em São Paulo, realizado pelo PSDB na década de 90, mostra que o setor não melhorou em nada, O setor foi doado aqui, né, com dinheiro do BNDES, à época, as empresas aqui de energia elétrica foram privatizadas, assim como o Banespa, assim como outras empresas aqui no estado de São Paulo, mas falando do setor de energia elétrica, e isso aqui no estado de São Paulo, muito pelo contrário, as empresas que adquiriram as geradoras aqui em São Paulo, elas ficaram com o compromisso de aumentar a oferta de energia para a sociedade em 15%, e o governo nunca cobrou das empresas efetivamente isso, e passaram-se 20 anos e eles não fizeram essa complementação de energia. Então a sociedade só perde com a questão da privatização.
E de que forma a privatização ela também afeta uma questão que você mencionou, que é a soberania nacional?
Olha, ela afeta pelo seguinte, que a energia, sendo um bem público e essencial à sociedade, ela tem que ser, primeiro, ela tem que ser acessível a todos, ela tem que ser um bem que possa chegar em todas as residências, independente da classe social, da mesma forma, com a mesma qualidade. E você vê que aqui em São Paulo, privatizada, não é assim. Você vai nos bairros nobres, é uma qualidade de energia. Você vai nos bairros pobre, são outra realidade. Então, o governo ele tem que ter esse bem público essencial à sociedade sob controle social, para que, através desse controle social, ele possa fazer investimentos através desse produto, dessa estrutura básica, onde o Estado mais precisa de investimento nas regiões que mais precisam. Então, é estratégico a questão da energia, né, para você gerar emprego, para você gerar industrialização do país, voltar a ter industrialização do país, para que você possa ter uma energia de qualidade em todos os pontos. Então, a questão da energia é altamente estratégica para você entregá-la, né, para o governo, entregá-la aí na mão de empresas que vão fazer disso uma mercadoria, né? Vão fazer disso uma commodity e não vão fazer disso um bem público essencial a toda a sociedade.
E como você mesmo mencionou, isso vai acabar acarretando, por exemplo, na falta de fornecimento de energia nas regiões mais distantes do país, né? Como na região norte.
Com certeza. O próprio governo, ao editar a medida 814, ele faz essa referência de que tem região do país que já tem, ou seja, o governo descaradamente já faz essa questão, tem região do país que tem um consumo muito baixo, que tem que os consumidores já não são atendidos e não tem a questão da remuneração dessas empresas que distribuem, que fornecem energia nessas regiões. Então o próprio governo já está dizendo o seguinte, em outras palavras, olha, pobre não precisa de energia. Pobre não precisa de energia, portanto, não vamos aqui estar fornecendo energia. Não temos a obrigação de fornecer energia para pobre. E uma coisa interessante, no governo Lula, nós tivemos o Luz para Todos. Se você andar pelo país e ver aonde o Luz para Todos levou energia, através dessas empresas e de outras também, mas com um investimento público, mas principalmente com essas empresas, aonde levou energia, onde a população nem sonhava em ter energia, mas a população nem passava pela cabeça deles que um dia eles podiam ter energia, e hoje você vai ter energia, e com a energia vem todos os benefícios trazidos pela energia. Então, por isso que o país, a energia é altamente estratégico para um país.
E curioso, né, Carlos Alberto, que a privatização é vendida como uma grande solução para os problemas de várias áreas, e no caso do sistema elétrico, nenhum país desenvolvido na prática abre mão do controle do seu sistema de geração de energia, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, até o exército participa dessa gestão. Como que é a gestão do sistema elétrico em outros países?
Olha, em outros países, o governo tem como a energia como um ponto estratégico para ele fazer o desenvolvimento e o controle social do país, dos outros países. Aqui, e você olha para os países onde estiveram, os países altamente desenvolvidos, a energia ficou sobre a batuta do Estado, do controle social, para fazer esse desenvolvimento. Aqui está sendo o contrário. E a experiência que nós temos aqui nos estados onde foram privatizados, aconteceram tudo. Ou seja, nós não estamos pregando o apocalipse, mas aconteceu tudo aquilo que a gente falava aqui em São Paulo, né? Que a energia vai ser ruim, que a energia vai subir, que não vai melhorar em nada e tudo mais. Então, e outra coisa, tá? O governo do estado está vendendo propondo de vender a Eletrobras por um décimo daquilo que a empresa vale, o que é um absurdo. Não é possível que a sociedade não vá reagir a isso, o governo vender uma empresa do tamanho da Eletrobras por um décimo daquilo que a empresa vale na realidade.
Quer dizer, é um processo totalmente absurdo, né?
É um processo totalmente absurdo, sem diálogo, sem nada, ao tanto, né, que a gente está percebendo que a base do governo está se rebelando contra a privatização da Eletrobras e de outros bens públicos, mas no caso específico da Eletrobras, porque o governo não está dialogando com ninguém, não está dialogando com a sociedade, não está dando garantias nenhuma e tudo mais, né? Tá vendendo uma empresa para fazer fluxo de caixa. É um absurdo, né? Não dá para você vender uma empresa estratégica igual a Eletrobras para fazer fluxo de caixa de governo, né?
E nós vamos continuar acompanhando essa luta contra o processo de privatização da Eletrobras. Carlos Alberto, muito obrigado pela sua participação e até a próxima.
Obrigado e um bom dia para você, um bom dia para os ouvintes e um grande abraço para vocês.
Bom dia. Conversamos aqui com Carlos Alberto Alves, presidente do Sindicato dos Eletricitários de Campinas, Sinergia.